Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live especial dessa quarta-feira. Muito mais especial porque a nossa live tira dúvidas, então quanto mais perguntas vocês enviarem no chat, mais a gente vai poder interagir com vocês, internautas. Quem está aqui pela primeira vez, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho que está embaixo do vídeo. Além disso, temos os links aí embaixo também dos nossos canais de chat de comunicação com vocês, que é nosso Telegram, nosso Facebook, nosso Instagram e também, mais recentemente, nós temos o nosso Retina Podcast no Spotify, que vocês podem escutar também as nossas conversas. E é isso, hoje é mês de julho, né? Mesmo muitas pessoas estão aí viajando, em especial hoje é aniversário do Dr. Alexandre Rosa, que não pôde estar presente aqui na live de hoje, e que muitas bênçãos venham sobre sua vida. E para quem está aqui também, toda quarta-feira, muito obrigada por compartilharem. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas nossas lives de quarta-feira, mais informação sobre saúde ocular pode alcançar mais pessoas. Então, lembre-se de encaminhar para as pessoas que vocês conhecem, para os amigos, familiares, os grupos de WhatsApp, YouTube. Que vocês puderem compartilhar será muito importante para a saúde de todos. E lembre-se que aqui a gente não está para passar nenhuma receita médica, nenhuma receita milagrosa, nenhum exercício, nada que possa ser feito por online, né? A gente está aqui para falar para vocês dos cuidados com a saúde ocular, esclarecer sobre as doenças que podem acontecer e principalmente sobre a prevenção e o que você pode fazer quando você procura o seu oftalmologista. E para essa live de hoje, eu vou chamar aqui o professor Edmundo. Boa noite.
Boa noite, Thaís. Boa noite, internautas. Um prazer novamente estar junto. Eu sou Edmundo Almeida, para quem não me conhece, professor da Universidade Estadual do Pará e da Federal também, e médico da Retina Pro. Vamos lá.
Vamos
Férias,
lá.
mas nós estamos no ar.
É isso aí. E para quem não me conhece também, sou a doutora Thais Mendes, sou da equipe da Retina Pro, também fazendo doutorado na Escola Paulista de Medicina, especialista em retina e ultrassom. E animada com essa live de hoje. Vamos lá, vamos começar aqui com uma pergunta muito interessante. É uma pergunta do Bernardino, que ele fala o seguinte: boa noite. Qual é a condição sine qua non para que se tenha sucesso numa facotrec? Atenciosamente. Primeiro, assim, o que é uma facotrec, né? E o que pode ser feito para ter um sucesso?
Uma facotrec é uma cirurgia combinada entre a facoemulsificação, que é a cirurgia de catarata com implante de lente, e uma cirurgia de trabeculectomia, que é uma cirurgia fistulizante para glaucoma. Então, é aquela pessoa que tem glaucoma, tem catarata, e aí o médico opta por fazer as duas cirurgias ao mesmo tempo. Então, é isso. Agora, condição sine qua non, não existe cirurgia, né, Bernadette? Lamentavelmente, eu tenho que te falar isso, porque cirurgia, você tem que ter conhecimento da prática, né? Da experiência que você tem, o acúmulo de voos, de horas que você tem de cirurgia, com a melhor tecnologia, melhor material cirúrgico, melhor microscópio. Agora nós temos a Retina Pro, agora o 3D também, que ajuda muito. Mas prometer resultado, o médico em sã consciência não pode prometer. Porque há intercorrências, pode haver intercorrência durante a cirurgia e após a cirurgia. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem assim que todos conhecem. O paciente foi operar uma hérnia e teve um acidente qualquer lá, anestésico, e a pessoa faleceu. Quer dizer, ela não entrou no hospital, né, nessa condição de sair de lá sem vida, né? Mas acontece um acidente. Acontece, por exemplo, no pós-operatório de qualquer cirurgia, pode haver infecção, né? É por isso que a gente se paramenta todo, é por isso que a gente passa colírio profilático antes das nossas cirurgias, é por isso que lá dentro a gente pinga iodo povidona, que é um antisséptico mais recomendado, né? Então, todos os cuidados, material super esterilizado, quer dizer, todo cuidado para que não tenha uma infecção. Mas a maioria das infecções, só tocando nesse tema, ela ocorre por penetração de bactérias que vivem na nossa conjuntiva. Então, não é nem, digamos assim, contaminação do centro cirúrgico, nem contaminação de material. Às vezes, é bactéria que vive aqui na nossa conjuntiva, que penetra durante a cirurgia no nosso olho, dentro do olho, e causa infecção. Portanto, respondendo bem brevemente, não há essa condição sine qua non. Todos nós estamos sujeitos a operar e ter algum problema, né? Quando o paciente me faz essa pergunta, sabe, Radinho, que eu digo para ele, eu olho para ele assim, com toda a calma, e digo assim: me diga uma coisa, você acha que eu vou chegar vivo em casa? Aí o pessoal fica me olhando. Aí, às vezes, quando ela não responde, eu digo: eu acho que sim, viu? Mas olha, tem bala perdida, tem acidente de carro, tem assalto. Quer dizer, a vida, a gente não está sob controle de tudo, né? Então, aí a pessoa entende que, por mais que a gente tome todas as medidas, ocorrências acontecem e acidentes podem acontecer, né? Então,
Muito
é
bem,
isso aí.
é o que
Mas assim,
o
uma coisa
complementar.
importante também, sabe, o Thaís, dizer para esse nosso paciente: não importa a sua doutrina, mas uma oração também vai bem, né? Pedir ajuda do anjo de guarda, pedir as bênçãos de Jesus. Eu acho isso muito salutar mesmo. E acredito, obviamente, né?
É, eu só complementaria, no sentido da escolha do seu médico, né? Porque o que acontece? Muitas vezes, o paciente não tem aquela confiança no médico, ou tem dúvidas. Então, eu sempre falo assim para meus pacientes, que se o paciente tem dúvida, eu geralmente não opero o paciente. Ele precisa ter certeza do que ele quer, das expectativas, e principalmente daquela empatia, daquela relação médico-paciente. Então, quando o paciente tem glaucoma, geralmente ele casa com o médico, ele passa a vida inteira com aquele médico. E a Facotrec, que envolve duas cirurgias em uma, é uma das coisas muito importantes, né, que a gente sabe, que eu já vi vários casos aí de complicações pós-operatórias relacionadas ao paciente, por exemplo, apertar o olho nos primeiros dias, fazer esforço físico, quer dizer, não ter aquele cuidado, né, no pós-operatório de uma cirurgia dupla. Então, a cirurgia de Facotrec já é uma cirurgia delicada, e você não tomar o cuidado, você pode piorar as chances de ter complicações. Então, não existe uma condição sine qua non, mas existe você se informar, ter um médico de confiança e também ter a questão do pós-operatório correto, né? Cuidadoso. E aí nós temos aqui uma outra pergunta, da Isabel. Ela falou o seguinte: boa noite, essa semana vou marcar cirurgia para retirada do silicone, que é o óleo de silicone. Estou com medo, gostaria de saber se tem perigo. Eu vou te responder essa, Isabel. É assim, a gente tem lives aqui, né, no nosso canal sobre óleo de silicone. Para quem não sabe, na cirurgia de retina, a gente coloca ou gás ou óleo de silicone. O gás, ele sai sozinho ao longo do tempo. E o óleo de silicone, a gente precisa muitas vezes fazer uma cirurgia para remover ou trocar o óleo ou tirar ele completamente. E essa cirurgia ocorre depois de uns 6 meses do pós-operatório. E é uma cirurgia nova, então eu costumo falar para o meu paciente: toda cirurgia tem seus riscos. O repouso é o mesmo da primeira cirurgia. Lógico que tudo vai ser feito baseado no que já foi feito na primeira cirurgia, então é uma cirurgia que tem menos riscos que a primeira. No entanto, quando é descolamento de retina, a causa principal, pode sim haver um novo redescolamento. Então, mais uma vez eu vou reforçar: o medo, ele atrai coisas ruins, né? Eu acredito muito no poder da palavra, na energia, no foco que a gente coloca, né? E o medo, ele atrapalha muito. Então, a primeira coisa é se informar, saber o que vai acontecer na cirurgia, tirar todas as dúvidas com o seu médico e ter o pensamento positivo de que vai dar tudo certo. E mesmo que não dê certo, né, a gente sabe que pode acontecer, o médico tá perto para poder agir da forma mais rápida possível para salvar o olho, qualquer coisa. Então, cirurgia de retina não tem fórmula mágica, mas existe essa questão de você realmente ter a fé de que vai dar tudo certo. Você vai. É, 50% da situação é a fé e o repouso. Os outros 50% é a cirurgia. Acrescentaria alguma coisa?
Não, não, tá completo, perfeito.
Vamos lá. A Kátia tem sempre com a gente aqui, né? Ela colocou assim: quero esclarecer uma dúvida com 3 meses, já posso dirigir e voltar a trabalhar? Acredito que é no pós-operatório.
É, eu acho que sim, 3 meses é um bom tempo. Agora, cirurgia de quê que ela fez, né? Ela não falou a cirurgia, né? É importante para dirigir que nós tenhamos os nossos dois olhos funcionando adequadamente, porque a visão, com os dois olhos, ela permite visão em profundidade. Então, dirigir, por exemplo, se você vai fazer uma ultrapassagem e não tem essa visão de profundidade, você pode pensar que o outro carro está longe e está muito perto e causar um acidente, né? Então, assim, se você está enxergando bem, se recuperou sua visão, 3 meses, eu acho que é um tempo muito bom. Acho que até antes, né? Dependendo da cirurgia, né? Cirurgia de catarata, por exemplo, 2 semanas, 1 semana, 2 semanas, você já pode estar dirigindo, não tem problema, não. Cirurgia de descolamento de retina, não, que você tem que ficar com a cabeça para baixo, né? Quer seja usando gás, quer seja o óleo de silicone. Então, obviamente, não vai dar para dirigir. E daí tem uma recuperação mais lenta, né? Mas, cirurgia de catarata, eu vejo que 10 dias é um tempo muito bom para você já voltar às suas atividades.
É, eu sou mais chata. Eu falo que cirurgia de retina é pelo menos 1 mês, e catarata acho que 15 a 20 dias, dependendo de como for a cirurgia. É, tem uma pergunta aqui da Tassiana, que também está sempre com a gente. O uso de medicamentos à base de corticoide pode causar glaucoma ou qualquer danos graves na visão?
É, muito bem, ela já até sabe, né? Ela já até disse que pode causar glaucoma, né? O uso de corticoide, colírio, ao longo do tempo, ele pode aumentar a pressão do olho e essa pressão do olho causar glaucoma. Isso é verdade. E em pacientes ainda não operados de catarata, se ele usa muito tempo, ele também pode causar catarata. Então, são duas, digamos assim, efeitos colaterais indesejáveis do colírio com corticoide, é a catarata e é o glaucoma. E assim, o que é interessante frisar é que o glaucoma, como a pressão vai aumentando lentamente, a pessoa não sente nada. Então ela acha que ela está bem, aí fica com o olho vermelho, pinga, no outro dia pinga de novo e por aí vai, né? E daqui, e se ela tiver uma sensibilidade maior, ela desenvolve glaucoma e vai perdendo a visão sem perceber. Isso aqui é cruel, né? Eu já tive casos de pessoas jovens perderem a visão por causa do uso do corticoide. Acho até, Thaís, eu vi um dia desse uma live do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, e o colega fez até uma referência dizendo que o corticoide deveria ser uma droga controlada, como é um antibiótico, sabe? Porque a pessoa vai, compra corticoide, compra um colírio de corticoide sem nenhum problema na farmácia, não precisa nem receita. E aí ela começa
Isso
a usar e
é verdade.
melhora, né? O corticoide melhora, sintoma, o olho está vermelho, melhora, a coceira melhora, e pensa que está bem. E fica usando indefinidamente isso aí. Quando vai no médico, já está com uma escavação glaucomatosa, um dano do nervo óptico absurdo já, né? Não é raro
É,
isso acontecer.
já vi casos até de pacientes usar corticoide sem orientação e acabar piorando uma herpes ocular ou piorar uma ferida na
Também,
córnea. Então é
também.
bem perigoso mesmo. O corticoide tem que haver uma avaliação médica de perto, né? E aí tem uma pergunta aqui. Deixa eu voltar para outro layout, que esse aqui ficou melhor. O Werner, ele falou que teve uma proliferação no olho bom, tração vitrimacular, fez 5 lasers e não pode mais fazer injeção e tá vendo uma névoa, uma metamorfopsia, que é quando a visão tá, além de embaçada, tá distorcida, né? Tem chance de manter esse olho saudável? Retina colada, ainda consigo ler nítido. É, eu vou falar um pouco dessa situação, que assim, a gente vê muito acontecer isso, né, em pacientes que têm uma hemorragia vítrea, uma hemorragia dentro do olho, e faz uma cirurgia de retina, e muitas vezes precisa de muito laser, né, porque é um caso talvez relacionado a diabetes, e a gente sabe que esse laser tem cicatrização, e a própria inflamação que vai ocorrendo dentro do olho, tanto pela hemorragia quanto pelo próprio pós-operatório, pode levar à proliferação de células no centro da visão, que é chamada de membrana epirretiniana, contração macular, que ele falou, que é quando você, essa membrana se forma em cima da retina e vai puxando a retina para cima. E existem umas cirurgias que a gente faz, que é a cirurgia de mácula, para corrigir se realmente houver uma tração, se realmente tiver uma indicação de fazer uma remoção dessa membrana. Não sei se ele já fez essa remoção ou se ele tem essa membrana. Mas o que acontece muitas vezes, Werner, é que se essa membrana está relacionada a uma tração, a cirurgia resolve. Se ela não está relacionada a uma tração, é uma membrana antiga, em que a retina já não tem mais aquela saúde, né? Aquela oxigenação, uma retina que já sofreu muito, que tem uma sequela, uma cicatriz. Muitas vezes a gente nem faz cirurgia, porque o risco da cirurgia é muito maior do que a recuperação da visão que já conseguiu, né? Como você falou, que ainda consegue ler nítido. Então imagina a gente operar um olho, que ainda lê, né, tem visão de leitura, e a cirurgia tiver alguma complicação ou a membrana puxar alguma região da retina relacionada ao nervo e causar uma perda de visão temporária ou até mesmo permanente. Então, essa decisão de mexer ou não mexer em um paciente que tem alterações na mácula, tudo vai depender realmente do quanto o paciente está enxergando, de quanto essa atração residual, se ela existir, ela está causando uma deformação na retina. Então, o que que a gente costuma fazer nessas situações? É acompanhar. Então, a gente faz o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, que avalia as camadas da retina a cada 3, 4 meses e vai vendo como é que está a evolução disso. Já teve um caso essa semana passada, que estava conversando com o doutor Edmundo no consultório, em que era um paciente que tem uma situação parecida, é o olho único, e mesmo assim a gente conversou de fazer a cirurgia, porque tem uma atração na parte de baixo da retina, que tem uma membrana puxando também. E é isso, o paciente quer operar, o paciente tem um risco menor, porque ele já tem uma perda de visão. Então é a chance que ele tem. Muitas vezes essa decisão é em conjunto com o seu médico. Então, o importante é fazer exame de imagem, de retina, ver em que grau está isso aí, se realmente vale a pena você pensar em alguma coisa de cirurgia ou não. Queria acrescentar alguma coisa?
Não, não, acho que você já completou.
Tem uma outra pergunta aqui. Maria Cristina, vamos lá. Pergunta. Por motivo de distância, mudei de oftalmo e houve alterações nos colírios noturnos. Trava próstata por uns 5 anos e agora o novo oftalmo passou o Visulta e uso durante um mês. Aí eu acredito que ela quer saber assim, se há problema nessa troca de colírio no glaucoma, se for realmente glaucoma, né?
É, eu acho que cada médico tem a sua opção, né?
Tá aqui o resto. O novo oftalmo realizou exames e, segundo ele, meu olho esquerdo é bem comprometido. E disse que a cirurgia me indicou o TREC, estou com receio. Hoje a live tira dúvidas sobre o medo de operar. Vamos lá. O que que podemos falar sobre isso?
É, eu acho assim, se você tem dúvida, eu costumo dizer para o meu paciente, isso, eu estou percebendo que você está em dúvida, né? Pega uma segunda opinião, eu mesmo indico, olha, você vai com outro colega aqui
Eu também,
para
eu também.
tomar uma outra opinião. Acho que é interessante você fazer isso. Então, se você está em dúvida, consulta um outro colega, um outro que entenda de glaucoma, porque assim, no glaucoma nós temos um caminhar, que é colírio, um colírio, dois colírios, três colírios. A gente tem laser que a gente pode usar.
Tem a
Tem
ciclofoto agora que a Isabela faz bastante, né?
A ciclofotocoagulação, que é uma cirurgia não penetrante, quer dizer, uma cirurgia feita na superfície do olho com laser. E você tem também a trabeculectomia, que é a tal da TREC, né? Então, assim, minha indicação para você seria você consultar com outro colega, pedir opinião, ver se está bem indicada a sua cirurgia ou não. Porque você não pode ir para uma cirurgia em dúvida, sabe? Isso
É
aí
isso aí.
é muito ruim, você está em dúvida, sabe? Então, por exemplo, quando eu sinto que o paciente não está muito aceitando a minha opinião, eu já até me adianto. Eu digo, olha, vai fazer o seguinte, vá no outro colega, peça uma segunda opinião, eu acho salutar, que aí você vai estar fazendo de melhor para você, eu não fico constrangido de jeito nenhum, acho é bom, né? A gente não é o dono da verdade. Então, peço vá para uma segunda opinião, acho que é muito bom. E glaucoma é assim, o problema é de não também demorar muito nos tratamentos, porque a pessoa vai perdendo de uma forma irreversível a visão, né? Então, quer seja laser, quer seja colírio, quer seja cirurgia, a pessoa também tem que entender que ela não pode ficar também marcando passo, né? Porque senão ela pode perder a visão.
Isso mesmo. E eu costumo falar para os pacientes, não tenho ciúme não, pode ir outro médico, qualquer coisa volte, estou aqui.
Gostei dessa do ciúme.
Eu não sou ciumenta nessa parte. Tem um comentário interessante aqui que é da Mary João, acho que a mãe dela foi sua paciente, em que ela fala o seguinte, tá, ela perdeu a visão do lado direito devido ao descolamento de retina e agora está com glaucoma, um glaucoma. E assim, elogiando, né, tudo, falando das suas condutas e do acompanhamento que fez, né, do Amapá. E acho que o comentário, o que eu gosto de ouvir esses comentários é justamente para dizer o seguinte, é que o acompanhamento, ele é muito permanente, né? A gente fica vendo o paciente e o paciente se torna, às vezes, muito até um amigo nosso, né? De tanto que a gente fica vendo o paciente. E é isso, quando o paciente tem um descolamento de retina grave no olho, esse olho pode sim desenvolver complicações, né? Inflamações oculares, pode desenvolver catarata, como já foi falado, pode desenvolver um tipo de glaucoma, que é um glaucoma que forma vasos no olho e dói, que é o glaucoma neovascular. E em alguns casos, pode também levar a um glaucoma secundário, ou seja, um glaucoma que foi resultante de todas as inflamações e cirurgias que o paciente foi fazendo e da gravidade da falta de oxigênio da retina. Então, quando a retina sofre muito, ela pode mesmo desenvolver mecanismos dentro do olho que causam uma inflamação recorrente e o olho pode até atrofiar. O melhor cirurgião que ele vá, nos Estados Unidos, no Brasil, onde for, existem essas limitações no descolamento de retina que são inerentes do próprio olho que a gente não tem controle. E aí, como eu sempre falo, um olho está pior do que o outro, vamos focar também no olho bom. A gente precisa prevenir o outro olho para não chegar no ponto que chegou o lado que perdeu a visão. Então, é aquele acompanhamento sempre com o seu médico, é buscar sempre aliviar a dor, aliviar a pressão, ver o que está acontecendo, para que haja maior conforto para esse olho que já não enxerga, né? O que que o senhor poderia falar, doutor Edmundo?
É, acho que você já falou tudo, né? Eu acho que o importante, porque para mim não ficou muito claro se é o olho que está cego, que ela está com glaucoma, ou é o outro olho, né? O
Entendi que
glaucoma.
é o que ele realmente é o que ela já fez cirurgias, eu acho.
Pois é, se é o que
Aqui,
ela
ó.
já fez cirurgia, tem laser, né? Porque pode ser usado, acabei de falar,
É.
que diminui a pressão, né? E diminui às vezes a dor. O paciente às vezes está sentindo dor no olho, não dorme direito à noite. E aquele é o olho que não enxerga, então você faz uma aplicação de laser, uma cirurgia com laser, e no outro dia a pessoa já está sem dor, entendeu? Então,
É, isso é
é
muito
procurar o
importante.
recurso necessário. Isso foi uma bênção a aquisição desse laser pela Retina Pro, viu?
Qualidade de
Cuidar.
vida, né? Qualidade de
Nossa
vida.
Senhora, a pessoa ficar com dor o tempo todo, ninguém merece, né?
É isso mesmo. Tem uma pergunta aqui da Augusta que é muito, muito interessante e acho que tem muitas lives da gente sobre catarata, mas vale a pena o doutor Edmundo responder essa pergunta. Boa noite. A cirurgia de catarata corrige o astigmatismo?
Sim, como é que vai corrigir o astigmatismo que a pessoa tem? É usando uma lente tórica. A lente que vai ser implantada no seu olho, ela tem essa possibilidade de corrigir o astigmatismo. Então, claro, não é assim. Corrigir não significa dizer que vai ficar zero, né? Mas se você, por exemplo, tem um astigmatismo de 5, 5 dioptria, 5 graus, né? Se você ficar com meio grau, não faz nenhuma diferença na sua vida. E tem lentes intraoculares que corrigem o astigmatismo. São aquisições muito boas, mas são opções que você tem que fazer antes de operar. Discutir com o seu
Isso.
médico qual é a melhor lente para você, para lhe dar uma qualidade de vida boa, mas, digamos assim, enxergar sem óculos, né? Então, tem sim, respondendo.
Legal. Tem uma pergunta aqui que eu vou fazer uma pausa, que essa pergunta é importante justamente para a gente reforçar o que a gente já falou todas as lives. Tem algum exercício que ajuda o olho seco? Então, assim, Cecília, é uma pergunta que sempre aparece em relação a várias doenças oculares, e a gente sabe que os exercícios de visão são relacionados geralmente para quem tem estrabismo. Então, crianças que têm aquela desvio no olho, pacientes que têm déficit de acomodação, ou seja, quando estão lendo muito, eles forçam a visão e fica com o olho muito forçando para perto. E a gente tem que fazer exercícios para melhorar esse foco da visão. Agora, o tratamento do olho seco, nos dias de hoje, né, ainda é. Primeiro, descobrir a causa do olho seco. E segundo, tratar com lágrimas artificiais. Nos casos mais graves, a gente faz uso de plugue escleral, plugue de ponto lacrimal, que a gente coloca aqui para a lágrima ficar mais tempo no olho. Em outros casos, faz tratamento imunossupressor, quando é muito grave, associado a outras síndromes, chamada síndrome de Sjögren. Então, assim, o olho seco é um assunto vasto e extenso, e já temos também lives sobre isso, só que não está relacionado. Não existe ainda na medicina baseada em evidência nenhum tipo de exercício que faça tratamento para doenças do olho, tá? Então fique bem claro para não ninguém mais ter essa dúvida.
É, eu acho que é importante, viu, Thaís, porque a gente vê na internet essas pessoas inescrupulosas, né, oferecendo tratamento de glaucoma com exercício nos olhos, né? Então, isso não tem nenhum efeito. Lamentável isso, que as pessoas façam isso, porque iludem, né? E as pessoas gastam dinheiro nisso, né? Porque investem nisso e não tem nenhum resultado. Então, exercício, como você muito bem falou, é para principalmente para estrabismo, né? Que a gente usa. Fora isso, não tem nenhum efeito, não. Para doenças, por exemplo, da retina, doenças da córnea, uveítes, enfim. É uma enganação, resumindo, né? Uma enganação.
É. E aí tem uma pergunta aqui da Isabel, Cristina. Acho muito interessante porque fala um pouquinho do pós-operatório, né? Ela tá falando o seguinte: na retirada de óleo de silicone, né, que é a cirurgia para remover o óleo, também precisarei ficar de bruços?
Isso é uma decisão que o médico vai ter com você. Se sua retina estiver coladinha, bonitinha, ele te retirar o óleo e não precisar, por exemplo, colocar gás, ele não precisou fazer laser durante a sua cirurgia. Então, se você ficou só com o líquido, o BSS, que é uma solução balanceada que a gente coloca no olho, você não vai precisar fazer decúbito ventral, não, né? O tal do facing down. Agora, se você tirou o óleo de silicone e o médico fez algumas aplicações de laser, substituiu por gás, né? E aí você vai ter que fazer posição de cabeça, tem que fazer o face down, né? Ficar olhando para baixo e dormir de bruços. Mas se foi uma coisa que tirou óleo de silicone, não redescolou a retina, não tem novas rupturas retinianas, não teve sangramento, tratando de paciente com retinopatia diabética, enfim, se foi uma coisa lisa que o médico viu na hora que está muito bem a sua retina. Aí não há necessidade de ficar em decúbito ventral, não, em uma barriga, né? Deitando de barriga. Você
Tem
quer
duas
acrescentar alguma
perguntas.
coisa?
Não, não. Tem duas perguntas
Tá.
aqui que são complementares. Eu vou colocar as duas porque é importante a gente falar sobre isso. A primeira é da Janeide, que fala: boa noite. Fiz a cirurgia de descolamento de retina, foi colocado gás e óleo de silicone e minha visão está embaçada. É normal, né? Eu acho que ele quer perguntar isso. E completando a da Kátia, que fala o seguinte: ela fez cirurgia no hospital do Rio de Janeiro, descolamento de retina, colocaram gás e ainda está enxergando, não está enxergando legal ainda. Então, uma foi com óleo de silicone e outra com gás. Isso é importante a gente falar, pausar um pouquinho para falar do óleo de silicone e do gás, que a gente já tem várias lives sobre isso no nosso canal. Fiquem à vontade para assistir com calma. É importante se informar. Eu falo para o meu paciente no consultório: vão estudar. Usem o Dr. Google a seu favor. Então, Janeide, muitas vezes o óleo de silicone ele causa grau. Então, vamos supor, o paciente está com a retina colada, com óleo de silicone dentro do olho, ele é transparente. Ele causa de 3 a 4 graus, dependendo do paciente, 5 graus. Então, imagina que a gente coloque 5 graus no seu olho para testar a visão, e a visão enxerga 50%. É isso que você vai enxergar se a gente remover o óleo. Então, o óleo, ele não causa perda de visão, ele tira o foco porque ele causa 1 grau a mais. E o paciente que fez o uso do gás, mesmo assim não está enxergando muito bem ainda, então eu falo o seguinte: a cirurgia de retina de descolamento, ela tem o princípio maior é colar a retina, ponto. Colamos a retina, legal. O que vamos acrescentar de ganho de visão vai depender de vários fatores. Primeiro, o tempo que ficou descolada a retina. Segundo, se o paciente tem alguma doença de retina associada ao glaucoma. Se o paciente tem diabetes associada com hemorragia na retina ou não. Se esse paciente fez repouso e fez o face down, que é olhar para baixo, como a gente pediu. Se a cicatrização do olho do paciente é normal ou não. E muitas vezes não temos controle sobre a própria retina causar uma coisa que a gente chama de PVR, que é uma proliferação anômala, anormal de células dentro do olho, que causa inflamação e puxam a retina, que causa um novo descolamento. E, em último lugar, pelas inflamações da cirurgia, pode ocorrer uma membrana no centro da visão, que a gente já falou sobre isso, que pode distorcer a visão também. Então, a expectativa que o paciente cria no pré-operatório é o médico e o paciente que precisam resolver justamente para que não ocorram essas dúvidas sobre: ah, o óleo causou perda de visão, o óleo se tirar, vou enxergar melhor. Isso tem que ser sempre conversado com o seu médico no pré e no pós-operatório, porque realmente é uma pergunta muito comum que eu escuto no consultório e nas lives. Dessa falta de informação sobre o que vai acontecer, né? O que esperar da cirurgia. Então, é normal enxergar embaçado? É. Ou por grau ou por alguma alteração na mácula. O que o senhor fala para o seu paciente no consultório quando ele pergunta sobre o óleo de silicone em termos de foco, né, de não enxergar?
Eu digo assim, normalmente eu defino mais ou menos se eu vou usar óleo ou gás. Quando não está definido, eu digo, ó, vai depender da sua cirurgia, isso vai ser uma decisão minha durante a cirurgia, se eu vou usar gás e óleo. Se eu sentir que gás não vai ser muito seguro para manter a sua retina colada, eu vou colocar o óleo de silicone. O problema é que o óleo de silicone, depois você vai ter que retirar o óleo de silicone. E ele induz isso que você falou, 4 a 5 graus de hipermetropia. Então, sua visão vai ficar um pouco embaçada. Se eu colocar gás no seu olho, amanhã você não vai enxergar nada, você vai enxergar só um vulto. Não se assuste, é porque o seu olho está cheio de gás. Eu já previno o paciente para não tirar o curativo e ele dizer assim: nossa, piorou agora, doutor, né? Então, eu já previno ele: olha, amanhã eu vou tirar o curativo, você não vai enxergar porque você está com gás dentro do olho. Tá?
É isso mesmo. Temos uma outra pergunta aqui. O Hélio já complementou aqui algumas coisas que a gente falou. Temos aqui a Adalgisa. Vamos lá, é uma coisa bem grande, mas vale a pena a gente falar. Boa noite. Minha mãe não estava enxergando no olho esquerdo, ela sentiu muita dor no olho. Fomos ao oculista, no caso, oftalmologista. Ele disse que tinha uma hemorragia interna, tem diabetes muito bem controlada. E daí ele disse que precisa cuidar do olho e fazer uma cirurgia de catarata. Fez a cirurgia tem 2 meses e ela não está conseguindo enxergar. Ela disse que vê só uma luz que brilha, claridade. Agora fez um ultrassom. Vai fazer um ultrassom. Será que ela volta a enxergar?
Pois é, se a retina estiver colada e ela tiver com essa visão tão pobre como está, provavelmente a retina já tinha tido um dano tecidual, né? Porque a retina é um tecido nervoso, né? Então, quando ela descola, ela deixa de receber nutrição, muitas células morrem. E mesmo você colando a retina direitinho, a visão não volta ao normal. Então, assim, respondendo objetivamente, vai depender do estado da retina dela, né? Às vezes a gente vê uma retina tão atrofiada que eu digo ao paciente: eu vou lhe operar, vai melhorar muito pouco, mas o meu objetivo da cirurgia é não deixar você ficar cego, porque vai sangrar, vai descolar a sua retina e você vai perder a visão totalmente. Mas não vai poder recuperar o que você tinha antes. Eu já previno o paciente disso, porque às vezes eles ficam achando que vão operar e vão enxergar tudo no outro dia. E não é bem assim, né? Não é bem assim.
Tem uma outra pergunta aqui, do Samuel, que eu até já respondi no chat, mas é importante a gente falar. Depois da cirurgia de retina, é normal ter um tipo de fumaça? Eu falei no chat que no início é normal, mas depois não é tão normal. A gente precisa avaliar com exames, né? Que a gente faz no consultório, exames de imagem. O que você orientaria para ele?
Pois é, se eu olho a cirurgia, está ótima, a retina está colada e não estou vendo nenhum problema, eu peço uma tomografia de coerência óptica, que é o OCT de mácula, que ele vai me dizer como é que a mácula está, o estado dela é anatômico, né? Porque às vezes a gente vê a retina colada, mas na mácula tem edema. Então eu explico para ele: olha, você está com um pouco de edema aqui nessa região que é mais importante do olho, por isso que a sua visão está reduzida, mas eu acho que ainda vai melhorar mais, gente. Aí você opta por tratar com colírio, né? Opta por também fazer medicação dentro do olho, que é uma possibilidade, e esperar um tempinho também, ir acompanhando, né? A gente tem que ter um pouco de paciência, sabe? Retina é uma área da oftalmologia que realmente a gente tem que ter paciência. Os tratamentos são longos, exigem um acompanhamento. Não é do dia para a noite que você vai resolver esse problema. Porque é curioso, o paciente passa com tanto tempo para ir ao médico, sentindo: ah, doutor, eu já tenho visto há algum tempo que a minha visão está torta, eu não estou enxergando bem nesse olho. Mas ela demora a ver. Quando ela vem, ela quer um resultado imediato. Ela quer assim: olha, vem aqui, deixa eu me tratar. A Retina Pro tem nome em Belém, são médicos muito bem treinados, eu quero resolver meu problema. Então ela pensa que ela vai sair de lá com o problema resolvido. Não é bem assim, né? A gente tem tecnologia, a gente tem expertise, a gente tem experiência, sobretudo, né? Mas isso depende muito do estado funcional da retina, né? conforme falei, a retina é um tecido nervoso e muitas vezes ela perde a vitalidade. Você olha, a sua retina está coladinha, bonitinha, mas a sua visão não vai passar disso, não vai melhorar mais do que isso. A gente tem que ser honesto com o paciente. Agora, é bom sempre, sabe, Thaís? Eu perco um pouquinho de tempo, às vezes, com o paciente, explicando isso para ele. Pego o olho, mostro, né, a anatomia do olho para ele, olha, isso aqui, faço comparações, para ele entender que não é assim um oba-oba, que não é uma nada milagroso. A gente faz o que está dentro da ciência, né? É claro que quanto mais expertise você tiver, quanto mais experiência, quanto mais a sua dedicação, né? E quanto mais tecnologia você tiver para ajudar, né? Porque hoje em dia a medicina está muito ligada à tecnologia, não é só na oftalmologia, não, né? Na neurologia a gente vê isso, em todos os órgãos, né? A gente vê a tecnologia nos dando dados preciosos para que a gente faça tratamentos bem melhores.
Tem uma pergunta aqui do Valdeci, nosso querido Valdeci, que está sempre por aqui, né? Quando eu abaixo minha cabeça rapidamente, eu enxergo na visão que tinha óleo de silicone, tinha uma bolha de água. O que pode estar acontecendo?
Ei, Valdeci, que bom lhe ver de novo por aqui.
Quero
Valdeci?
saber se ele passou na consulta. Quero saber se ele foi lá. Essa pergunta.
Essa bolinha de água que você vê, provavelmente é uma bolinha de silicone. Às vezes a gente tira todo o silicone e fica uma bolinha lá. Então o paciente vê aquela bolinha. Mas isso não causa nenhum transtorno, pode ficar tranquilo, você vai conviver com isso sem nenhum problema. Você já viu tantas lives sobre isso. Acho
Isso
que você já
mesmo.
devia até saber, hein, Valdeci?
É, né? Eu acho que ele tá dando aula. Agora, assim, tem uma
Não.
coisa interessante, doutor Edmundo, que os pacientes, ele tem muita questão realmente daquele medo de perder a visão, né? Então, o paciente fala assim para mim: quando eu olho para a luz do meu quarto, no teto, eu vejo tal coisa. Eu falei: mas pare de olhar para essa luz, pelo amor de Deus. Porque, assim, não é uma coisa que, tipo, não vou ficar olhando pra luz do meu teto, do meu quarto o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que usar nossa visão nas atividades normais. Ah, eu tô lendo normal, tô usando computador normal, tô dirigindo normal, tô vendo celular normal, tô vendo TV normal. Pra que que eu vou testar minha visão no poste da esquina da vizinha? É isso que eu acho que a gente tem que. Lógico, tem que ficar testando a visão justamente pra saber se tá tudo bem. Agora, o mais importante não é testar a visão em coisas que a gente não usa no dia a dia, é fazer a consulta com o seu oftalmologista regularmente, porque ele que vai saber se a retina tá colada ou não tá colada. Você tem que fazer exames de imagem, como OCT, tomografia, retinografia panorâmica, ultrassom, como já foi falado aqui. Se tem que reoperar ou não tem. Quem vai decidir é o médico. Então, não é essa ansiedade ou essa dúvida sobre coisas muito específicas que vão resolver. É o acompanhamento periódico com o médico que operou de preferência, tá? Tem
É
uma outra
importante
pergunta aqui.
também, Thaís, às vezes eu mostro para o paciente, olha, como você chegou aqui, aí eu projeto na tela, olha só a visão que era, se eu tinha só vultos junto do rosto, ou você só contava meus dedos bem juntinho do rosto, né? Mas agora você está enxergando já aquela letra grande. Eu sei que não está a letra que você queria enxergar as menorzinhas, né? Mas não dá, já teve um ganho muito grande na sua visão. Você não vai poder comparar com o outro lado que você tem visão normal nunca, porque ele nunca vai ter a visão que o outro olho que não foi acometido, que não foi operado, tem. Então, às vezes, se perde um tempinho, mas mostrar para ele, por isso que é bom no prontuário a gente anotar tudo, né? E importante também o acompanhante, viu? Mostrar para o acompanhante isso. Porque, às vezes, o acompanhante fica ouvindo em casa a história e chega lá acha que aquela história é a verdadeira, né? A gente mostra, ah, doutor, agora entendi, porque o papai vive reclamando que não ficou bom, que não sei o quê, né? Então, assim, a medicina oferece tratamento, mas ela não oferece milagre. Quer dizer, nós temos limitações também, né? Então, tem que explicar isso direitinho.
A gente está chegando aqui nos 40 minutos de live e eu sempre fico muito feliz de ver o quanto que o tempo passa, a gente nem percebe já. De repente é quase 1 hora de live. E as perguntas estão cada vez mais profissionais. Eu digo que isso me deixa empolgada de saber que o paciente está informado. Acho que isso é o nosso maior ganho na live. A gente vê que o paciente está nos perguntando coisas pertinentes. E que são realmente muito específicas da saúde ocular, que muitas vezes o paciente nem sabia que existia se ele não estivesse assistindo nossa live. E uma das coisas que eu falo muito para meus colegas oftalmologistas e amigos é que o meu maior cliente é o outro oftalmologista. Então a gente precisa também que os médicos hoje em dia que vão se formando, né? E não sei se por isso que eu estou na docência, eu acho que a gente tem esse papel também de estar ensinando os médicos que estão se formando a serem melhores. E a medicina de hoje em dia, moderna, não é a medicina só da tecnologia. É a medicina da tecnologia com a medicina humanizada, no tratamento personalizado. Então não adianta eu chegar e falar, eu colo tantas retinas, se meus pacientes nem voltam comigo porque eu não expliquei o pós-operatório, não falei quanto ia melhorar, não falei o que é o óleo de silicone. Então, esse momento que a gente tira no consultório de ganho de tempo, né, que eu digo, não é perda de tempo, é ganho de tempo. É a gente explicar o melhor possível para o paciente. E essas lives que a gente faz é justamente para a gente alcançar as pessoas que não têm essa oportunidade de estar conosco, mas de saber o que pode ser feito, o que pode ser prevenido, de que informações ela precisa para melhorar a saúde ocular e realmente já chegar no médico com aquela listinha, né? Eu assisti a live do Dr. Edmundo, eu estou com três perguntas aqui. Então, deixe suas mensagens finais aí, doutor Edmundo. O que é que o senhor queria falar para todo mundo que está aqui nessa live hoje?
Eu acho que são pessoas com tirocínio muito bom, né? Os pacientes nossos, como tu falou, nossos de maneira geral, né? São cada vez mais esclarecidos. E quanto mais o homem fica esclarecido, melhor ele é atendido, melhor ele compreende as coisas, né? Compreende que a medicina ela não faz milagre, né? Tudo está dentro das leis de Deus, o milagre não existe, né? É importante a fé, é importante a oração, é importante a pessoa querer ficar bom, né? Aquele paciente que tem dúvida, sabe? Que, ah, não quero, acho que não vai dar certo. Esse paciente realmente deixa de chegar no tempo dele. Tudo tem o seu tempo, né? Tem um ditado que diz assim: não apresse o rio, que ele corre sozinho. Isso eu aprendi com a minha mulher, que é psicóloga. Então, assim, cada um tem o seu tempo, né? Então, ali não é o tempo daquele paciente, né? Portanto, eu às vezes vejo no consultório pessoas que ficam, os acompanhantes, né? Filhos, netos, ah, pera logo e tal. Não, deixa ela querer. Querer é poder, vai dar tudo certo a hora que ela quiser. Claro que eu estou falando de cirurgias que podem ser adiadas, né? Que não é uma urgência, né? Que não é uma cirurgia de catarata que pode levar a um glaucoma secundário, etc. Então, eu deixo sempre o paciente à vontade. Então, eu queria dizer assim, que essa oportunidade de estar conversando com os internautas, esclarecendo as dúvidas, para mim é gratificante. Eu acho que a gente está prestando um serviço bacana, sabe? Essa troca de ideia, né? E vendo onde até as pessoas manifestam mais dúvidas, para a gente estar atento no nosso consultório
Isso mesmo.
e se antecipar a essas respostas. Então,
Me
um
veio uma
abraço a
frase
todos.
agora.
Muito obrigado pela presença.
Antes de eu te
Diga.
desconectar, vou falar uma coisa interessante que veio na minha cabeça agora. É que a pandemia acabou, mas as lives da Retina Pro não.
Pois é.
A gente permaneceu, a gente é mais persistente do que o coronavírus. Então, obrigado, todo mundo. Até a próxima. Boa noite.
Até a próxima. Boa noite.
Então, obrigado, gente, mais uma vez pela presença de vocês e muitos comentários falando que gostaria que a Retina Pro tivesse na cidade de vocês e quem sabe, né? Acho que quem espera pode ter surpresas. E então, lembre-se de toda quarta-feira, 20 horas, a gente estar na live da Retina Pro, colocar o sininho para ser avisado da live, compartilhar com o maior número de pessoas, se inscrever nos canais de comunicação que estão aqui no embaixo do vídeo e principalmente dar o seu like, que aí mais pessoas vão conseguir ter acesso e ser informadas pelo YouTube, né? E sempre estaremos aqui com vocês toda quarta-feira, ou eu, Edmundo, Alexandre, os meninos, Renato, o Lute, e também a doutora Isabela, que está sempre com a gente, falando mais de glaucoma. E aproveitem nossas lives, tem muita live no canal, vocês podem assistir com calma em casa, compartilhar com os amigos. E é isso, muito obrigado mais uma vez. Se for para ficar alguma mensagem hoje, persistam, não desistam e sempre estejam com seu oftalmologista cuidando da saúde ocular. Um grande beijo a todos. Tchau, tchau.